seus direitos.
Sexta-feira, ouvinte, você já sabe, é dia do nosso quadro Seus Direitos. Vamos falar de direitos de família. Recebemos agora aqui no nosso estúdio o advogado Paulo Vasconcelos para responder a sua dúvida que você enviou aqui para a gente. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à CBN Amazônia e ao quadro Seus Direitos.
Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui novamente. E vamos lá tirar a dúvida do povo, que isso é o importante, né? Trazer um pouco de conhecimento sobre os direitos da família.
Olha, a gente tem muitas dúvidas por aqui. A gente já começa com a seguinte pergunta. Bom dia, doutor. O pai da minha filha nunca quis participar da vida dela. Ela tem 10 anos, não o conhece e gostaria de retirar o nome dele do registro. Existe alguma possibilidade legal para isso? Como funciona esse processo?
Existe sim. Bem, para a retirada do sobrenome ou nome do pai do registro, existe uma ação que nós entramos, que é a destituição do poder familiar ou anulação de registro. Para isso, hoje o próprio direito ele já reconhece o abandono afetivo. Então, assim, eu preciso comprovar o quê? Que esse abandono afetivo existe, que ele de fato é severo, que tem afetado o desenvolvimento da criança. Afinal, todo o processo do direito, ele vai focar no melhor interesse que é a criança. Se for maior de idade, você pode fazer isso sozinho, entrar com a ação. Caso menor, você tem que entrar com essa ação, com a representação da sua figura materna, no caso. Ou se você tiver um padrasto que já tem ali uma relação de pai, você entra com o reconhecimento de paternidade socioafetiva, que aí ele é reconhecido como pai e o pai biológico pode ser retirado ou mantido lá dentro da certidão.
Doutor, e para quem está ouvindo, o que é o abandono afetivo? E ele pode ser feito por ambas, ou o pai pela mãe, né?
Com ambas as partes, tanto a mãe quanto o pai. O abandono afetivo, ele é considerado justamente o quê? É aquele genitor ou genitora que ele não tem uma relação de convivência com a criança, ele não tem um convívio, mesmo que mínimo, então ele não consegue auxiliar também no desenvolvimento financeiro e também no desenvolvimento escolar, social da criança. Então, o abandono afetivo é aquele que você, muitas das vezes a criança busca esse contato e ele não tem acesso. Há também ali um sentido de humilhação, um sentido de que você é escrachada, às vezes, a criança pelo próprio pai. Então, isso é considerado abandono afetivo.
Situação bem difícil, né? Quem passa por isso.
Sim.
Doutor, temos mais dúvidas por aqui. O que acontece quando o pai não possui a guarda da criança? Quais são os direitos e deveres dele em relação ao filho?
Os direitos e deveres são iguais. Não é porque ele não tem a guarda que ele não vai ter o direito. Então, por exemplo, ele vai ter o direito de visitar, ele vai ter o direito à convivência, ele vai ter o dever auxiliar no sustento da criança, ele vai ter que auxiliar nos gastos da criança de escola, médico. Então, assim, não é o fato de não ter a guarda que vai eximir ele de direitos e deveres. Então, mantém-se a mesma forma. A única diferença é que hoje ele não tem a guarda, de fato, de lar de referência, que nós chamamos. É o da mãe, mas continua-se ali com os mesmos direitos e deveres.
Perfeito. A gente tem mais dúvidas por aqui. A ouvinte manda o seguinte: meu pai era policial militar e faleceu. A polícia militar informou que eu não teria direito à pensão. Na verdade, é um ouvinte, desculpa. Meu pai era policial militar e faleceu. A polícia militar informou que eu não tinha direito à pensão por ser homem. Isso está correto? Existe alguma situação em que o filho homem possa receber esse benefício?
Então, na verdade, você não pode ter um benefício negado, né? Ou no caso aí, pelo que eu percebo, é uma pensão por morte, por ser homem. O direito, ele não distingue homem e mulher, o direito ele é igual. Então, assim, de acordo com a lei, você tem direito de receber até a maioridade, em caso de militar até 21 anos, se tiver na faculdade, pode estender-se aos 24. Se for comprovada alguma deficiência, por exemplo, aí se você fizer esses laudos antes da maioridade, você consegue essa pensão vitalícia. Então, assim, não tem essa diferenciação. Se você foi restringido de receber uma pensão por morte ou uma aposentadoria por ser homem ou mulher, procure um advogado de sua confiança, porque algo está errado, para analisar o caso.
Agora a gente fala sobre pensão alimentícia, doutor. A minha filha recebe pensão alimentícia fixada pela Justiça. Ela está estudando e no próximo ano completará 18 anos. O pai dela afirma que pretende reduzir o valor da pensão. Ele pode fazer isso automaticamente ou precisa de autorização judicial?
Redução de pensão somente com autorização judicial. Se o seu presente de Deus está querendo reduzir a sua pensão sem autorização do juízo, busque seu direito, ele não pode fazer isso. Ele tem, primeiramente, que ver o interesse da criança e o desenvolvimento dela. Se a criança, se a filha, no caso, está em faculdade, vai pagar a pensão até terminar a faculdade e não tem essa de reduzir por conta própria. Tem que entrar com pedido de redução e tem que demonstrar os motivos. Não é porque você, eu quero reduzir ou eu não quero mais pagar, que você vai cortar a pensão, não. Então, entre com a ação e vai dizer o porquê.
Eita, que tem pai esperando o filho para estar 18 anos, hein, doutor? Agora são 7 horas e 51 minutos. Tem mais dúvidas por aqui? Bom dia. Minha ex-nora não permite que eu veja as minhas netas. E já faz quase 3 anos que eu não tenho contato com elas. Os avós têm direito de convivência com os netos? O que posso fazer nessa situação?
Os avós, ele tem direito a viver com o neto, né? Você imagina uma nora proibindo os filhos de ter aquele contato com a avó, o bolinho da avó.
Meu Deus!
Não é? A banana frita da
avó. Parece até um crime. Um bolinho de chuva, que pra nós aqui é o bodó.
Pois não é isso? Então, assim, você privar isso é, de fato, ilegal. É, a justiça brasileira, ele entende que os avós, ele tem esse direito de convivência até para o desenvolvimento da criança. Então, assim, pode entrar com uma ação de regulação de convivência e comprovar que você não está vendo por ser impedida por essa sua nora. Então, busque seu direito, você tem o direito de cuidar do seu neto, ficar com ele os finais de semana, se for necessário.
Perfeito. 7 horas e 52 minutos. A gente fala agora sobre união estável. Essa pergunta é recorde toda sexta-feira. Moro em união estável há vários anos. Em caso de separação, tem os mesmos direitos de quem é casado no papel?
Tem o mesmo direito. Qual é a diferença? Eu sempre falo o seguinte, a diferença do casado e da união estável é o papel. O papel, ele vai facilitar, porque você vai ter ali já descrito que é uma união parcial de bens ou total, separação total. Na união estável, quando você reconhece a convivência, você mora com a pessoa, você tem toda a vizinhança, sabe que você já diz casal, o casal, marido, esposo, então já é reconhecida a união estável. Os direitos são iguais, tanto de herança para os filhos, quanto na partilha de bens. Fica partilha parcial de bens, né? Mas tem os mesmos direitos. Não muda nada.
E qual é o regime que é mais procurado para quem está casando hoje, doutor?
Hoje o que mais se procura é o regime parcial de bens. O que constrói durante o casamento vai ser...
A partir daquela data ali, casou, ser... o que construímos a partir daqui é nosso.
É nosso, não é meu, não é seu, é nosso. E aí, se você tiver união estável, é nosso. Tem dois cachorros, vai fazer a separação dos dois cachorros. Tem dois marrecos, vai dividir os dois marrecos. Não tem pra onde.
Gostei do marreco. Agora a gente tem uma dúvida aqui sobre viajar com o filho aí menor de idade. Uma mãe pode viajar com o filho menor de idade para outro estado ou para o exterior sem autorização do pai? Uma pergunta que eu não tinha visto por aqui, mas é curioso. Me interessa também.
É muito comum na justiça você ter autorização da parte contrária. E isso é regra, se você vai para o exterior, você tem que, de fato, comprovar a autorização da parte contrária. Isso tanto a mãe quanto o pai, independente. Nas viagens nacionais, não é obrigatório, né, essa autorização. Mas, levando em consideração bem o interesse da criança, eu sempre digo, procure dialogar para falar assim, vou viajar. E não é preciso uma autorização formal para viagens nacionais. Internacionais é obrigatória a autorização da parte contrária.
Vai viajar com seu filho, com a sua filha, para o exterior, mas precisa da autorização do pai. Não, para dentro do país mesmo, não, né?
Não.
Ok, para outro estado não precisa, para o exterior sim. Então, para evitar dor de cabeça é melhor ter autorização, né, doutor?
Busca é algo rápido, simples, você procura um advogado de sua confiança, ele faz uma declaração, as partes assinam e tudo certo.
Perfeito. 7:55. Doutor Paulo, a gente agradece demais a sua visita aqui à CBN Amazônia, no quadro Seus Direitos, falando sobre direitos de família. Uma boa sexta-feira para você. Aproveite o final de semana, viu?
Muito obrigado. Bom dia a todos e bom final de semana.